Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série especial: O Cristão e a Crise Mundial. Salmos 8. Continuando a nossa série especial que analisa a crise mundial que se iniciou em 2020, à luz da palavra de Deus revelada no livro de Salmos, mudaremos drasticamente a nossa direção em relação ao último estudo que teve como base o Salmo 6. No estudo anterior, abordamos a necessidade do arrependimento, do abandono dos pecados, Isaías 59:2, e de um viver em completa obediência aos mandamentos de Jesus, João 14:21, por parte do povo de Deus, se queremos que o Pai venha ao nosso auxílio durante este período singular da nossa história. No Salmo 6, Davi reconheceu que o sofrimento que sobreveio a ele e a sua iminente destruição estavam diretamente ligadas aos seus pecados. A ira de Deus estava sobre o rei. E isso é algo facilmente confirmável quando vemos o uso do verbo repreender logo na abertura dos Salmos. Grego, iaká. Verso: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Salmos 6, 1. A revelação da nossa posição no universo. Neste estudo dos Salmos 8, no entanto, o tom, embora igualmente sério, é mais o de reverência e admiração do que o de ansiedade e temor, observado no Salmo 6. Foi no Salmos 8 que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever uma das mais profundas revelações em relação ao ser humano encontradas nas Escrituras. No Salmos 8, no versículo 5, Deus revela qual é a nossa posição na hierarquia do universo. Verso: um pouco abaixo de Deus, Elohim. Esta fantástica declaração deve, ou deveria, fazer com que enxerguemos a atual crise mundial em um prisma bem diferente do das pessoas que não temem a Deus. Salmos 14, 1. Três nomes de Deus em um mesmo salmo. Antes da revelação da nossa identidade, o salmista faz uma introdução doxológica, onde o nome de Deus de Israel é exaltado e o Senhor é reconhecido como o soberano Criador do universo. Note que neste salmo, Davi utiliza dos três mais conhecidos nomes de Deus: Yahweh, ou Jeová, Adonai, e Elohim. Verso: ó Senhor, Jeová, Senhor, Adonai, nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória nos céus. Salmos 8, 1. Logo a seguir, o autor descreve a beleza e magnitude do cosmo e com humildade expressa a sua surpresa de que o Criador tenha colocado tudo isto sob o domínio do pequeno e frágil homem. quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus, Elohim, o fizeste. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Salmos 8, de 3 a 6. O entendimento errado de que Deus não se ira com o seu povo. Quando começou a crise mundial, comentando em um dos estudos desta série especial, uma senhora se manifestou claramente ofendida porque relacionamos a chegada do coronavírus com os pecados, mundanismo e pouco caso com os mandamentos de Jesus que se observa entre o povo de Deus nesses últimos dias. No seu entendimento, Deus é um Deus de amor e jamais enviaria algo ruim, como este vírus mortal, para causar sofrimento ao seu próprio povo. Perturbada com as palavras do texto, ela deixou bem claro a sua posição ao escrever: Deus não é um carrasco. No mesmo estudo, um senhor escreveu, com deboche e gargalhadas, que estávamos enganados, pois Deus nunca se ira com as pessoas, e que se pregamos um Deus que se ira, que fiquemos com ele para nós. O amor e a justiça de Deus lado a lado, em João 3,16. Certamente todos nós sabemos que este tipo de comentário só pode vir de indivíduos que nunca se deram ao trabalho de ler por eles mesmos as Sagradas Escrituras. Pois a Bíblia está repleta de palavras que revelam tanto o indescritível amor de Deus como a sua imutável e eterna justiça. Se fôssemos dar uma lista de versos que direta ou indiretamente descrevem a manifestação da ira de Deus contra o seu próprio povo, precisaríamos de várias páginas. Mas isto é desnecessário, pois basta citarmos o verso bíblico mais conhecido do mundo para vermos claramente, lado a lado, o seu amor e a sua justiça, dois dos grandes atributos do Criador. Verso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Foi para cumprir a justiça imutável de Deus que Jesus precisou morrer no lugar do pecador, e dessa forma o Senhor demonstrasse o seu perfeito amor ao ser humano. No seu sofrimento, Jesus reconheceu a perfeição do Pai. Acreditem, se existisse uma outra maneira de Deus demonstrar o seu amor, a sua compaixão e bondade pelo homem pecador que não exigisse o sacrifício do seu único filho, certamente que ele o faria. Mas não o fez. O que fica mais do que claro que tudo aquilo que ocorre no universo ocorre em completa harmonia com ambos, o amor e a justiça de Deus. O próprio Jesus, na sua hora de angústia, no Getsêmani, clamou ao Pai por uma opção alternativa, mas conhecendo a perfeição do seu Pai, terminou o pedido em completa submissão. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Todo o sofrimento dos cristãos possui um fim benéfico. Quando falamos da ira de Deus contra o seu próprio povo, é de suma importância entender qual é o objetivo de Deus em permitir que o sofrimento chegue até a nós. Provavelmente, a leitora que comentou que Deus não se ira contra os cristãos entende que todo sofrimento tem como fonte e objetivo o mal, e de que apenas o maligno se relaciona com sofrimentos. Sendo assim, no seu entendimento, é inadmissível argumentar que Deus tenha qualquer coisa a ver com o Covid-19 e com os sofrimentos físicos e emocionais causados pelo vírus, incluindo aos cristãos. A realidade, porém, é que nenhum sofrimento alcança os filhos de Deus sem que este possua um objetivo benéfico. Gênesis 50, 20, Romanos 8, 28, 1 Pedro 5, 10 e Tiago 1, 12. Ou seja, se Deus permite que um evento nos cause sofrimentos, então não tenha a menor dúvida que Deus está coordenando o evento Ele mesmo, ainda que Satanás e suas hostes do mal sejam os instrumentos. Lembremos que o inimigo não pode lançar sequer uma pedra contra nós, a menos que Deus lhe dê a permissão. Jó 2, de 3 a 6. Se não aprendemos de Deus pelo amor, aprenderemos pela dor. Ao nos revelar através de Davi, no Salmos 8, que fomos criados um pouco abaixo de Elohim, o Criador não tem como objetivo simplesmente nos fazer sentir orgulhosos da nossa privilegiada posição no universo. Mas muito mais que isso, Deus deseja que atentemos para a responsabilidade e comportamento condizentes com a posição. Se de fato somos filhos de Deus, teremos que nos comportar como tal. Caso contrário, devemos nos preparar para receber do nosso Pai todos os tipos de repreensões e castigos que forem necessários para o nosso aprendizado. Se não aprendemos pelo amor, aprenderemos pela dor, mas de uma forma ou de outra aprenderemos. Verso: eu repreendo e castigo a todos que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. A crise mundial serve para punir os ímpios e corrigir os justos. A crise mundial é um instrumento de Deus para cumprir dois claros propósitos: punir os ímpios e corrigir os justos. Em relação aos ímpios, não tem a menor dúvida que o propósito já foi e continua sendo cumprido. Quando vemos as estatísticas dos danos físicos e financeiros que a crise causou à população mundial, ficamos sem palavras frente ao poder de Deus. É praticamente impossível encontrar um ser humano que não tenha sido afetado negativamente, de alguma forma, pelo vírus. A punição de Deus sobre esta geração corrupta é inquestionável. Verso: Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 11, 15. Mesmo sofrendo, o ímpio segue ignorando a Deus. Em se tratando dos seus filhos, também é inquestionável que o Senhor está nos corrigindo, utilizando do mesmo instrumento que utiliza com os ímpios. Ou seja, como sempre, ao enviar um sofrimento coletivo, o Senhor, em um mesmo processo, atinge o seu propósito, seja ele punitivo ou corretivo, dependendo do recipiente. A diferença está na reação do homem. Êxodo 12, 23. Se o indivíduo não teme a Deus, o seu sofrimento é apenas o mau fruto que naturalmente nasce do plantio de uma má árvore. Mateus 7, 18. Ele está colhendo o que plantou, está sendo punido. Mas mesmo sofrendo, ele seguirá ignorando a Deus, procurando alívio naquilo que a sabedoria humana pode lhe oferecer. Se a pessoa, no entanto, ama e serve a Deus, ela receberá o sofrimento relacionado à crise como uma repreensão. Jó 2,10, e fará uma autoavaliação, considerando as suas ações e omissões na procura de onde ela pode ter ofendido a Deus, e assim se corrigir. Verso: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim uma inclinação para o que é errado, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. O que significa ser criado à semelhança de Deus? Queridos, nós, os filhos de Deus, fomos criados um pouco abaixo do próprio Deus, Elohim, tal qual escrito por Davi nos Salmos 8 e também por Moisés, quando lhe foi dado as revelações do Gênesis. Verso: e disse Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Ver também Colossenses 3, 10 e Efésios 4, 24. Esta é uma revelação que nos deixa sem palavras. Tamanha é a sua implicação para o presente e para o futuro. Para o futuro é a confirmação de que muito em breve iremos de fato morar eternamente com a nossa família, tendo a Jesus como nosso Senhor e irmão, e a Deus como Pai. Verso: disse-lhe Jesus, vai a meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. João 20, 17. Para o presente, é a responsabilidade de que devemos nos portar como Jesus se portava enquanto aqui vivia, em total obediência e submissão ao Pai. Verso: e aquele que me ouviu está comigo, não tem me deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. João 8, 29. Se vivermos assim como Jesus viveu, 1 João 2,6, teremos a certeza da proteção do nosso Pai e a confiança de que nenhuma praga nos alcançará. Verso: porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos 91, 9 e 10. Esta, porém, é uma verdade que exige fé e visão espiritual. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.